ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, céu claro com nuvens, a temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 16 de maio de 2016. Por uma vida menos solitária, o UFMG abre semana de saúde mental com ênfase no bem-estar de servidores e alunos da instituição. Bastidores, como será o relacionamento de Michel Temer com um Congresso fragmentado? Ele terá mais sucesso que Dilma? A vez das mulheres, candidatas às eleições de outubro temem ser prejudicadas após afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Todas as estações do metrô de Belo Horizonte estão fechadas desde o início da manhã desta segunda. Cerca de 200 mil usuários podem ser prejudicados. Os metroviários estão em greve, descumprem determinação do Tribunal Superior do Trabalho de manter 80% da operação nos horários de pico. Uma nova rodada de negociações ocorre hoje entre CBTU e Sindicato dos Metroviários. A categoria demanda reajuste condizente com a inflação, que foi de 10,67% contra os 5,5% ofertado pela empresa. A CBTU deve oferecer uma proposta de aumento de 9,28%.
Política.
Em entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo, o presidente interino Michel Temer afirmou que não tem intenção de se candidatar à reeleição em 2018. Ele diz também que, se for confirmado para cumprir o mandato até 31 de dezembro de 2018, ele pretende reduzir o desemprego e entregar um país pacificado. Sobre a ausência de mulheres no ministério, Temer afirmou que o mais importante não é ter o rótulo de ministro e que um dos cargos de maior destaque, que é a chefia de gabinete, é ocupado por uma mulher. Ele destacou que secretários como Cultura, Ciência e Tecnologia e Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos devem ser ocupadas por mulheres. Secretarias, perdão. 25 legendas contam com representação no Congresso Nacional. Lidar com o interesse de um legislativo tão fragmentado está longe de ser uma tarefa simples. A dificuldade de articulação com os parlamentares foi uma marca do governo Dilma, que culminou na aprovação da admissibilidade do impeachment na Câmara e no Senado. Apesar de aparentemente ter uma base maior de sustentação que a petista, Temer também não deve ter vida fácil no Congresso Nacional. A reportagem é de Vanessa Bugri.
Ajuste fiscal, reforma da Previdência, desvinculações dos gastos obrigatórios em saúde e educação do orçamento federal. Nenhum desses planos do governo interino de Michel Temer sai do papel sem aprovação da Câmara e do Senado. Em termos de números, em tese, Temer deve encontrar um Congresso bem mais favorável do que a presidenta, agora afastada, Dilma Rousseff, do PT. O partido de Temer, o PMDB, tem hoje a maior bancada da Câmara, com 67 deputados, e do Senado, com 18 parlamentares. E a julgar pelos resultados obtidos com a votação do impeachment, a expectativa é que cerca de 360 deputados e mais de 50 senadores possam votar junto com o novo governo. Para angariar apoio das 25 legendas que integram hoje o parlamento, 11 foram contempladas com indicações para os ministérios. Já como oposição, a princípio, Temer tem o PT, o PSDB, o PSOL, Rede e PDT, que somam 90 cadeiras. Mas a expectativa de um céu de brigadeiro no Congresso para o presidente interino pode não se tornar realidade. A avaliação é do cientista político e professor da Faculdade de Ciências Sociais de Goiás, Francisco Tavares. Para ele, a composição do governo Temer segue uma trajetória contraditória que faz a conta não fechar.
Ele acena para setores da sociedade ultraliberais, que professam o Estado mínimo, que querem, portanto, reduzir o tamanho da máquina. O Por outro lado, ele se constitui como presidente da República a partir de um acordo de natureza congressual, ou seja, ele foi buscar uma maioria no Congresso para derrubar o atual presidente. E ele buscou essa maioria, como sempre se faz no presidencialismo de coalizão, oferecendo cargos, oferecendo vagas nas estatais, oferecendo, portanto, espaço burocrático para todo mundo que se dispusesse a apoiá-lo. Essa é uma conta que dificilmente vai fechar. Como que o governo consegue atender a um só tempo, para pensar apenas em um partido, o grupo do PSDB, do José Serra, do Alckmin e do Aécio Neves? São três grupos muito grandes, com um apetite significativo por cargos, até porque eles querem utilizar isso como plataforma para a campanha de 2018.
Temer pode enfrentar resistência até dentro do seu próprio partido, o PMDB, que tradicionalmente agrega alas com interesses diversos e até grupos politicamente rivais. Mesmo a decisão de apoiar ou não o pedido de impeachment de Dilma não obteve 100% de apoio dos integrantes da legenda. É o que aponta a coordenadora do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana.
O PMDB é um partido bastante fragmentado. Políticos, parlamentares, senadores não conseguem se aliar em torno de uma agenda comum. E o que vai acontecer no governo Temer é exatamente mostrar o que o PMDB é de fato. É um partido que não consegue ter essa unidade interna, que nunca conseguiu eleger um presidente de forma direta e que pode sim vir a ter problemas com a sua própria base.
Outra questão espinhosa que Temer vai ter que lidar é que parte da sua base de governo está sobre os holofotes de investigações da justiça, principalmente na Operação Lava Jato. Só entre os escolhidos para integrar os ministérios, há 2 investigados e 7 citados no âmbito da operação. Situação que pode fortalecer o discurso da oposição. É o que analisa o pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade de São Paulo, Rafael Moreira.
Temer vai levar uma série de investigados na Lava Jato. Imagino que também vai acabar desgastando a relação dele com o Congresso, né? Vai ser difícil ele se legitimar publicamente. Isso serve só de munição a uma futura oposição, né? Por parte do PT, PCdoB, talvez o PDT, né? O pessoal tem feito muita crítica ao governo Dilma, mas ao mesmo tempo tem defendido a legalidade democrática. Vai se colocar numa posição muito mais confortável até para fazer críticas ao futuro governo Temer.
Outra dificuldade que Michel Temer terá que enfrentar é a falta de apoio da população ao governo. Na avaliação do professor da Faculdade de Ciências Sociais de Goiás, Francisco Tavares, o presidente interino não tem respaldo consistente entre a população.
Contexto em que o governo não terá respaldo diretamente junto à sociedade. Porque muitas vezes, quando você tem dificuldade para compor uma coalizão com cargos, você joga para suas bases sociais, sindicatos, movimentos sociais, uma parte do empresariado. Esse é um governo que não vem com apoio das urnas. Ele vem apenas com esse tipo de negociação e é com ela que ele vai ter que se sustentar. Isso dificilmente aponta para um cenário de muita estabilidade ou de um governo que, de fato, vai conseguir implementar alguma agenda positiva.
Até o momento, não foi feita uma pesquisa sobre a popularidade do presidente interino, mas antes do processo de votação do impeachment de Dilma ser iniciado, o Datafolha mostrou que 61% da população queria a saída de Dilma, mas 58% defendiam também o impeachment do então presidente Michel Temer. Repórter Vanessa Bugri.
Amanhã nós vamos falar de mais um desafio do governo interino de Michel Temer. Como o PMDBista deve se relacionar com as centrais sindicais, tradicionalmente aliadas ao PT, e ainda aprovar reformas impopulares como a da Previdência. E é sobre isso uma reunião que ele vai ter hoje às 15h com representantes de centrais e os ministros da Fazenda. Henrique Meirelles, Trabalho, Ronaldo Nogueira e da Casa Civil Eliseu Padilha. E elas vão discutir, então, as diretrizes da reforma da Previdência, que é considerada uma das prioridades de Michel Temer. E com a abertura do processo de impeachment e o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, mulheres candidatas temem ser prejudicadas na campanha para as eleições de outubro deste ano. As informações com Carles Carmigliati.
Lideranças femininas que assumiram cargos políticos nos últimos anos temem que a saída da presidenta reforce a imagem preconceituosa de que mulher não sabe governar. A prefeita mais jovem de Minas Gerais, Sinara Campos, 30 anos, que está no comando de Santa Cruz de Minas, de pouco mais de 8 mil habitantes, na região de Campo das Vertentes, avalia que o afastamento da primeira mulher eleita ao mais alto cargo do país vai impactar nas candidaturas femininas. Apesar disso, a pré-candidata à reeleição pelo PT, mesmo partido de Dilma, acredita que o impeachment vai ter um impacto menor no cenário político local.
Eu sou uma das prefeitas mais jovens do país, né? Do estado de Minas eu sou a mais jovem, sou prefeita, mulher. Se eu sofro um processo de impeachment no meu município, eu represento uma classe, né? Uma classe de mulheres jovens. Eu acredito que isso possa sim refletir de alguma forma, né? No trabalho. Mas eu acho que isso vai muito de cada pessoa. Quando os políticos sobressaem aos seus partidos e às suas negociações, eles deixam com que isso, né, seja o segundo plano. Mas como é algo a nível nacional, não deixa de atingir as mulheres, as candidatas, pré-candidatas e que ocupa qualquer tipo de cargo.
Mesmo com a lei de 2009, que obriga partidos e coligações a preencher e não apenas reservar um percentual de vagas para candidaturas de mulheres, ainda persiste a subrepresentação feminina. O número inexpressivo de 2.026 mulheres que se candidataram para as prefeituras do país nas últimas eleições, em 2012, no universo de 15.127 candidaturas, não deixa dúvida de que o estereótipo da mulher bela, recatada e do lar, agora no cenário político pouco inclusivo do país. Em Minas Gerais, 92% dos prefeitos eleitos no pleito de 2012 no estado são do sexo masculino e 8% do sexo feminino, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. A vereadora de Pavão, região do Vale do Mucuri, Ayandra de Oliveira, do Partido Progressista, relata que a cidade nunca teve uma prefeita.
Pavão tem 52 anos de emancipação política e ao longo desses 52 anos nós só tivemos 6 mulheres que se perpassaram ali pela Câmara Municipal. Nunca tivemos uma prefeita mulher, já tivemos candidatas, mas elas foram candidatas a vice-prefeitas e mesmo assim no período não foram eleitas, né? Acho a participação tímida, devemos tentar alargar essa participação dessa mulher.
Entre os motivos destacados pela vereadora para a baixa participação feminina estaria a falta de democratização dos partidos. Segundo a Iandra, as mulheres não têm condições efetivas para concorrerem às eleições.
O homem e a mulher se completa, cada um tem a sua especialidade, o seu perfil, e eu acho que a gente tem que acabar com isso, eu acho que a gente tem que se unir. Imagina que um ministério igual da presidente Dilma é um ministério metade, 50% homens e 50% mulheres. Infelizmente, a gente passando por um processo aí muito difícil, né? Não quer dizer se a gente é contra ou a favor da presidenta, mas ela é uma mulher, né? Então, realmente, a gente vai ficar aí marcada, sim, com certeza.
A presidenta do Partido Humanista da Solidariedade de Belo Horizonte, Andréia Lima, que pretende se candidatar a vereadora pela primeira vez, afirma que o processo de impeachment da presidenta, figura que representa o poder máximo do país, enfraquece e até desestimula a participação política feminina, marcada por ações pontuais.
O homem e a mulher se completa, cada um tem a sua especialidade, o seu perfil, e eu acho que a gente tem que acabar com isso, eu acho que a gente tem que se unir. Imagina que um ministério igual da presidente Dilma é um ministério metade, 50% homens, 50% mulheres. Infelizmente, a gente passando por um processo aí muito difícil, né? Não quer dizer se a gente é contra ou a favor da presidenta, mas ela é uma mulher, né? Então, realmente, a gente vai ficar aí marcada, sim, com certeza.
Para a professora do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas Gerais, Marlise Matos, as candidatas irão ficar com o pé atrás nas eleições de outubro, devido principalmente às formas simbólicas de violência que pairam sobre a figura da presidenta Dilma Rousseff. Ela acredita, porém, que a lei eleitoral que proíbe o financiamento privado irá ser um fator favorável às mulheres.
O dinheiro não virá mais dos financiamentos privados empresariais, né? Isso eu acho que poderia ser um elemento que facilitaria a vida das mulheres, né? Porque elas concorreriam com menos desigualdade de oportunidades e de condições, porque, né, os candidatos homens não teriam tanto esse apoio empresarial como frequentemente costumam ter.
A professora participa da 4ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, que vai até esta sexta-feira em Brasília. Dos 4 eixos do evento, um deles traz trata do debate sobre sistema político com participação das mulheres e igualdade. O espaço, de acordo com Marlise Matos, é importante para a construção de políticas de inclusão cidadã das mulheres e o fortalecimento de estratégias de resistência contra a retirada de pautas referente às mulheres nas políticas públicas do país. Repórter Carla Scarmigliati.
É uma correção, na verdade, a Conferência de Políticas para as Mulheres terminou na semana passada em Brasília, ainda na quinta-feira. Portanto, essa reportagem ela foi fechada na semana passada, por isso que ela apresentou esse erro.
Enem 2016.
Mais de 4 milhões de candidatos já fizeram inscrição para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2016. O prazo para participar do exame chega ao fim na sexta-feira, às 23h59. No momento da inscrição, os candidatos precisam informar o número de telefone fixo ou celular válido. Também é necessário cadastrar um e-mail, que não pode ser usado por outro participante. Aqui em Minas, todas as 11 federais, incluindo a UFMG, os 5 institutos federais, o CEFET e até mesmo as 2 universidades estaduais usam o exame para selecionar candidatos, seja para o preenchimento total ou parcial das vagas. O Enem também é pré-requisito para acesso aos programas ProUni, FIES e SISUTEC. Pode ser usado ainda como certificação do ensino médio. A taxa de inscrição é de R$ 68,00, mas estudantes de escolas públicas estão isentos. Mais informações no enem.inep.gov.br.
Trânsito.
Uma manifestação que ocorria na Avenida dos Andradas deixava o trânsito complicado, já foi retirada, segue, o trânsito voltou a seguir normalmente lá no, na Andradas. Na Cristiano Machado, uma manifestação no cruzamento com o Valdomiro Lobo, provocando interdições e congestionamentos no sentido Serra Verde. Agora, 12h49, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de educação, hoje comentando a fusão dos Ministérios das Comunicações com Ciência, Tecnologia e Inovação. É já, já.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
10 para 1.
Economia.
Índice de preços ao consumidor semanal alcança 0,67% na segunda prévia de maio. A taxa é levemente superior à última pesquisa. Entre os itens pesquisados, habitação teve alta, despesas diversas também devido ao reajuste do cigarro e serviços de internet. Alimentação e transporte tiveram trajetória contrária com queda nos preços. E ficou para amanhã o anúncio dos nomes da equipe econômica do governo interino, incluindo o presidente do Banco Central. A informação é da assessoria de imprensa do ministro Henrique Meirelles, da Fazenda. O único nome confirmado até agora é do secretário executivo do ministério, Tarcísio José Massotti de Godoy, que é servidor de carreira de finanças e controle do Tesouro Nacional desde 1993.
Educação.
A fusão do Ministério das Comunicações com a Ciência, Tecnologia e Inovação deu origem ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que agora fica sob o comando do Gilberto Kassab, do PSD. Para o colunista de educação, aqui do Jornal UFMG, professor Luciano Mendes, a fusão tira a ciência e tecnologia do centro do projeto de desenvolvimento do país.
Professor Luciano Mendes, o senhor falou agora há pouco aqui na Rádio UFMG Educativa sobre a escolha do novo ministro da Educação, Mendonça Filho, Mas agora aqui no Jornal FMG, vamos pegar aí um outra pasta, outro ministério, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que agora se fundiu com o das Comunicações, se tornou o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e tem aí a chefia de Gilberto Kassab, que até outro dia era ministro das cidades do governo Dilma. A área que nos interessa aqui, né, o Ciência, Tecnologia e Inovação, deve ser concentrada numa grande secretaria, que ainda não tem aí uma pessoa nomeada, mas o presidente interino Michel Temer afirmou que deve ficar a cargo de uma mulher para compensar a falta aí de nomes no primeiro escalão do governo. Como é que o senhor viu aí essa fusão, depois essa escolha do nome para ocupar a chefia do ministério?
Eu acho que a fusão é mais um dos desastres já impetrado pela turma do Temer, né? E que anunciam muitos novos e muitos desastres aí pela frente. Eu acho que ele é desastroso, primeiro porque são duas pastas que tratam com questões muito complexas e muito distintas. No caso específico do MCTI, a comunidade acadêmica, os pesquisadores, saudaram com muita alegria a criação do Ministério há alguns anos, isso significa colocar a ciência e tecnologia no centro do Projeto Nacional de Desenvolvimento. E eu acho que essa é a grande consequência, nesse momento, dessa fusão, ou dessa confusão, se a gente preferir, que é retirar a ciência e tecnologia desse lugar estratégico. É um erro absoluto, já que a gente está falando hoje num sistema organizado globalmente, em que se a gente quer desenvolver o país, se a gente quer avançar na construção de melhores condições de vida para o conjunto da nossa população, não podemos prescindir de uma ciência e tecnologia forte. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e da Inovação representava essa possibilidade para a comunidade científica nacional. A fusão só vai trazer, me parece, mais confusão à medida em que são áreas distintas, como eu já disse, e que, digamos assim, toda a tradição do Ministério da Comunicação é cuidar dos interesses privados dentro do Estado Nacional. Se a gente pegar a trajetória do Ministério da Comunicação, ele é um grande balcão de negócios para as empresas privadas de comunicação, para garantir praticamente o monopólio que existe na comunicação brasileira hoje. Se a gente pensar na importância da comunicação, dos meios de comunicação, dessas poucas famílias brasileiras que detêm esse poder, a importância deles no golpe, na construção do golpe desse grupo do Temer, a gente pode saber que esse grupo é que vai para dentro do Ministério, agora junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. É um desastre que é anunciado, eu acho que é um desserviço ao projeto nacional, é um desserviço à comunidade acadêmica, que tentou reagir mais tardiamente já a essa fusão.
Mas é, professor, o senhor que acompanhou nesses últimos dias aí algum tipo de manifestação das entidades científicas, pelo menos para articular, para que essa nomeação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, para que ela seja uma pessoa mais ligada à área, que entenda, se o senhor tem acompanhado aí essa questão?
Eu confesso que eu tentei, inclusive, falar com os contatos que eu tenho, no âmbito do Ministério, do próprio CNPq, para que a gente pudesse ter alguma informação sobre para onde que anda esse movimento. Tentei, mas não obtive. Mas pensando nesse conjunto dos investimentos do Temer, daqueles que estão com ele, eu acho que será certamente um secretário ou uma secretária que virá jogar mais lenha nessa fogueira que aí está, mais água nesse moinho para a gente. Certamente será uma pessoa que vai fortalecer essa tendência geral das políticas já anunciadas. Quais sejam? Uma tendência de você articular cada vez mais umbilicalmente a ciência e tecnologia, o financiamento do Estado com a iniciativa privada. Criação, eu acho que colocar em movimento a lei de inovação naquilo que ela tem, pretende uma, digamos assim, uma desinstitucionalização, desregulamentação dos vínculos dos pesquisadores com as instituições. Acho que esse é um outro elemento fundamental que a gente caminha. E, finalmente, eu acho que vai ser um ano, serão anos será um período de maior dificuldade para as instituições públicas, particularmente para as universidades públicas, já que não apenas há o contingenciamento de recursos, mas também a perspectiva desse grupo, que é de fortalecimento cada vez maior da iniciativa privada, inclusive no campo da ciência e tecnologia.
Ok, professor Luciano Mendes, então, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. Semana que vem a gente volta com mais uma coluna de educação.
Isso, boa tarde para você, para todos os nossos ouvintes e até a semana que vem.
Mais cedo, o professor Luciano Mendes participou do programa Conexões aqui na UFMG Educativa, em que ele comentou a escolha de Mendonça Filho para a educação. Você pode ouvir essa entrevista completa no site www.ufmg.br/rádio. A nossa coluna também fica lá. Agora, meio-dia e 57, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco o UFMG abre Semana de Saúde Mental. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Um som único.
Um som exclusivo.
Um som singular.
Respeite a diversidade. Ela valoriza a beleza de cada um e deixa o todo mais rico. Uma iniciativa UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 59.
Por dentro da UFMG.
Com o tema Por uma Vida Menos Solitária, foi aberta hoje a quarta semana de saúde mental da UFMG. O foco da edição deste ano é o bem-estar de servidores, estudantes e colaboradores da universidade. As atividades vão ocorrer durante toda esta semana e lembram o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, comemorado no dia 18 de maio. A repórter Carla Scarmigliato esteve na abertura do evento na manhã de hoje e traz mais informações.
Depressão, distúrbio de ansiedade do pânico são alguns exemplos de transtornos mentais ainda acompanhados por estigmas na sociedade. Muitas vezes incompreendidos, sujeitos com sofrimento mental vivenciam um cotidiano de isolamento, preconceitos e ainda têm que lidar com entraves para acessar as instituições de saúde. As dificuldades de quem passa por problemas psicológicos foram recentemente reveladas por um estudante da UFMG ao PASME, Programa de Extensão em Atenção à Saúde Mental. O texto da aluna pedia por uma vida menos solitária, principalmente no ambiente acadêmico. A frase inspirou a temática da quarta semana de saúde mental e inclusão social. Com programação que segue até esta sexta-feira, o evento dá ênfase no bem-estar dos servidores, estudantes e colaboradores da UFMG. Como explica a pró-reitora adjunta de extensão, Cláudia Maiorga. Ela participou da conferência Por uma Vida Menos Solitária, na manhã de hoje, no auditório da reitoria da UFMG.
Nós tomamos essa questão como central para motivar toda a reflexão aqui, porque nós entendemos que a questão do sofrimento mental, da luta manicomial, da reforma psiquiátrica, ela está estreitamente relacionada com a necessidade da gente construir formas coletivas, colaborativas, de enfrentar um problema tão sério como esse.
Para o psiquiatra Paulo Amarante, pesquisador da Fiocruz, é importante discutir e construir coletivamente formas de mudar as relações da sociedade com as pessoas que sofrem de transtornos mentais. A arte, segundo ele, que permeia a programação da quarta semana de saúde mental da UFMG, é uma forma de mostrar aos alunos e professores que é possível construir novas formas de estar no mundo e lidar com o sofrimento mental sem estigmatizá-lo. A arte, segundo ele, que permeia a programação da quarta semana de saúde mental da UFMG, é uma forma de mostrar aos alunos e professores que é possível construir novas formas de estar no mundo e lidar com o sofrimento mental sem estigmatizá-lo.
Um conjunto de iniciativas que a gente tem já na prática, desenvolvendo e fazendo aqui no encontro, discutindo as experiências, mostrando para os estudantes, os professores, o quanto elas são transformadoras, o quanto elas são profundas. Elas não são só entretenimento, só aspecto lúdico. Elas são, de fato, estratégias, dispositivos de construção de novas formas de estar no mundo e de entender o mundo.
A quarta semana de saúde da UFMG começou ontem com o espetáculo do Núcleo de Criação Sapos e Afogados, Caminho, o único grupo de BH com integrantes com sofrimento mental. Até o final da semana, vão ser várias atividades, como a apresentação dos primeiros resultados dos trabalhos à comissão instituída pela universidade, que propõe políticas públicas de saúde mental da UFMG, marcada para esta sexta-feira. A quarta semana vai tratar também de reforma psiquiátrica e luta antimanicomial. Nesta quarta, dia 18 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. De acordo com a coordenadora da semana e também do Programa de Extensão em Atenção à Saúde Mental, professora Maria Estela Brandão, a data remete ao esforço coletivo de incluir pessoas com transtornos mentais na sociedade e evitar o isolamento desses pacientes em qualquer espaço.
Solidão não combina com bem-estar, né? Não combina com vida boa. A luta antimanicomial nos remete a todo um esforço societário, dos movimentos sociais e não apenas dos coletivos, de projetar a vida em direções mais palatáveis, né? Em direções mais generosas. Então, isso é um conceito de movimentos sociais, esse é o conceito da luta antimanicomial, que esse ano vai ter o desfile no 18 de maio, inspirado num poema de Mário Quintana. E o tema vai ser Eles Passarão, Nós Passarinho.
As discussões ocorre nos campos Pampulha e Saúde, e também no Espaço de Conhecimento UFMG e no Sesc Paládio. A programação completa está disponível em www.ufmg.br/proex. Repórter Carla Scarmigliati.
E começa hoje, vai até o dia 22 de maio, a 14ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, com o tema Museus e Paisagens Cultural. Em todo o país serão realizadas mais de 3.700 atividades especiais em 1.236 museus e espaços de ciência e cultura. A UFMG integra a programação com 11 espaços: o Acervo dos Escritores Mineiros, Centro Cultural UFMG, o Centro de Memória da Farmácia e da Medicina, o Centro de Referência em Cartografia Histórica, o Espaço do Conhecimento, o Museu de Ciências Morfológicas e o Museu de História Natural e Jardim Botânico, além dos museus itinerante.fmg em Tiradentes, Museu itinerante.fmg e em Tiradentes, o Museu Casa Padre Toledo. Você conferir a programação completa, basta acessar o guia da programação.museus.gov.br.
Esportes.
E depois de passar com festa em Belo Horizonte, a Tocha Olímpica se despede nesta segunda-feira de Minas Gerais. Ela passa hoje pelas cidades de Bicas, Leopoldina e Muriaé e depois segue já para o Rio de Janeiro, na cidade de Itaperuna. Ela ainda vai ter um longo caminho pelo Brasil até chegar em agosto ao Rio de Janeiro para a abertura dos Jogos Olímpicos.
Cultura.
O corpo do cantor Calbi Peixoto será enterrado no fim da tarde de hoje no cemitério de Congonhas, em São Paulo. Ele faleceu ontem aos 85 anos em São Paulo. Estava internado desde o dia 9 de maio devido a uma pneumonia. Calbi nasceu em Niterói em 1931 e foi um dos maiores artistas da era do rádio na década de 50 e é considerado o melhor intérprete do país. Entre seus maiores sucessos estão Conceição, Bastidores, Mil Mulheres e Nada Além. 1:06, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carla Scarmigliati, Maria Dulce Miranda e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. A coordenação técnica, Judson Porto. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.